Sr. Embaixador, vamos então dar início à nossa audição, cumprimentar os colegas, agradecer o facto de num dia tão difícil terem conseguido participar nos nossos trabalhos. E vamos então ouvir em audição o Sr. Embaixador de Portugal no Luxemburgo, Embaixador António Gamito, quem cumprimento e desejo as boas-vindas. E convidava o Sr. Embaixador, de acordo com uma grelha pré-estabelecida, o Sr. Embaixador sabe que nem todos os embaixadores vêm a esta comissão, só vêm os embaixadores cujos postos, na avaliação que nós fazemos, são especialmente sensíveis do ponto de vista do interesse de Portugal. E o Luxemburgo, evidentemente, tendo em conta a significativa comunidade de nossos concidadãos que lá residem, preenche esses requisitos. Sr. Embaixador, convidavam então durante 15 minutos, é um tempo indicativo, a usar da palavra, após o que os seus deputados poderão interpelar o Sr. Embaixador como bem entenderem. Faz favor,
Muito
Sr.
obrigado. Eu estava a tentar só desligar isto, mas isto é daqueles antigos, já não sei desligar. Peço desculpa. Muito obrigado, por me dar. Como é que eu, como sabem, estou há pouco tempo no posto, faz cerca de 7 meses. Antes estava no centro-norte-sul do Conselho da Europa, onde vim muitas vezes a esta casa, com várias pessoas do Conselho da Europa para a entrega daquele prémio que eu acho que é fantástico, para se entregar o prémio a pessoas que se distinguem pelos valores, os valores, aliás, nessa condição também nos conhecemos, para os direitos humanos, fazer prevalecer os direitos humanos e gente que trabalha para esse mundo fora, no Norte e no Sul. Mandaram-me, entretanto, para o Luxemburgo, onde eu fui encontrar um posto que eu considero um pouco a réplica de Portugal, só que num ponto mais pequenino. Eu, aliás, costumo chamar, sem qualquer desprimor, aquilo o país, o Portugal dos pequeninos, na medida em que, no plano das comunidades, tudo o que se passa lá, de alguma maneira, passa-se aqui ao tamanho de Portugal. Seja a nível económico, seja a nível partidário, seja a nível cultural, seja a todos os níveis. No Luxemburgo, encontrei uma comunidade em pé de guerra. Não me perguntem as razões porque é que eu encontrei, porque é que isto não aconteceu com a minha chegada ou coincidiu com a minha chegada, mas encontrei por várias circunstâncias. A primeira porque havia questões salariais que o Estado português não estava a cumprir nos termos da lei local laboral. Esses assuntos foram, entretanto, ultrapassados. O Sr. Ministro Augusto Santos Silva foi uma pessoa extremamente simpática e útil, assim como o Estado de Estado, das mulheres portuguesas, no sentido de me ajudar a ultrapassar esses problemas. Portanto, as questões de natureza salarial, social da Embaixada e do Consulado foram, nesse momento, ultrapassadas. Depois que vieram, enfim, caíram porque nós aplicamos, ou alguém na comissão do PREVPAP decidiu que uma empregada da Embaixada cairia no âmbito desse regime, ao que essa senhora concorreu. Entretanto, decidiu não aceitar o PREVPAP, enfim, avisada ou alertada pela Central Sindical OGBL, no sentido que não era conveniente para ela. E nós, erradamente, despedimo-la. Não se pode despedir uma pessoa sem contrato, como toda a gente, os juristas à volta desta mesa sabem. Não se pode despedir, a não ser porque, por justa causa, uma pessoa sem contrato, por culpa do Estado, com mais de 24 anos sem contrato. Finalmente estamos a chegar a um acordo com essa pessoa para que o Estado português não passe pelo vexame de ser condenado em tribunal pelo facto de não ter feito as coisas como deve ser. No que diz respeito ao despedimento de uma empregada de limpeza, não é a empregada de limpeza em si, mas é toda a falta de credibilidade e todo o aspecto promocional que determinados grupos de interesses no Luxemburgo, sejam nacionais, sejam luxemburgueses, se aproveitaram desta situação e deixaram ficar mal o Estado. Mas essa situação também está em curso de resolução, será muito em breve resolvido e mais ninguém falou do assunto. A terceira grande questão foi a questão das pensões em atraso, que julgo que é uma pensão, uma questão transversal à sociedade portuguesa. Consegui fazer o que eu chamo as permanências sociais, porque ao contrário do que se fazia antigamente antes de eu chegar, faziam-se jornadas de informação. O que é preciso não é ir lá à Segurança Social informar os direitos que os cidadãos têm. O que é preciso é que a Segurança Social vá lá e resolva o caso concreto das pessoas, o que fez na primeira Segurança Social. O Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social e da Solidariedade da Segurança Social recebeu-me no dia 22 de Abril. Eu julgo que está encaminhada uma segunda permanência social, não lhes posso dizer a data, mas das 1.700 pensões, das quais 600 com vulnerabilidade social e fragilidade pondo em risco as pessoas, eu julgo que destas 1.700 pensões teremos cerca de 500, 600 por resolver. Poderei adiantar depois mais pormenores sobre este aspecto, mas, portanto, estou à espera que me digam, foi o próprio diretor da Segurança Social Luxemburguesa que me disse que estão em curso de negociações para haver uma segunda permanência social. Para mim, quanto mais depressa, melhor, porque há, de facto, situações que estão em... Há pessoas que estão em situação de grande vulnerabilidade. A última questão que eu apanhei, nada disto eu estava à espera, foi a questão da dupla tributação das pensões. Há cerca de 2 semanas, membros do Gabinete do Estado dos Assuntos Fiscais e uma senhora da Autoridade Tributária foram ao Luxemburgo fazer sessões de esclarecimento e há cerca de uma semana publicaram o Guia Fiscal para o Luxemburgo. Eu julgo que este problema ficou definitivamente sanado, porque eu circulei aqui por toda a gente e, portanto, posso-vos dizer que as pessoas ficaram bastante contentes e, neste momento, o clima social com a comunidade portuguesa versus, eu diria, governo português e Portugal está muito mais distendido, está muito mais calmo. Não obstante, eu resumiria que, depois de terem sido, de alguma maneira, as suas pretensões não terem sido ouvidas, neste momento eles têm uma esperança realista de que a coisa finalmente, desta vez, vá ao sítio. Só mais um pormenor, 2 pormenores. A relação com o Luxemburgo é excelente, em todos os aspectos. Podíamos fazer mais na área das startups. O Luxemburgo tem, como sabem, fundos de investimento, é o local onde há os segundos maiores fundos de investimento da Europa. Com o Brexit, talvez venham a passar a ser o primeiro. O Luxemburgo tem dinheiro para aplicar em projetos novos que eu acho que nós não aproveitamos. Já tive a ocasião de dizer isso ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Já tive a ocasião de dizer isso a startups, nomeadamente à Startup Portugal. Acontece que o Luxemburgo privilegia 4 áreas, que é a fintech, que é o espaço, que é a inteligência artificial e que é a transição energética, e eu acho que nós, pelo menos em duas áreas, que é, ou 3 áreas, que é a fintech, o espaço por causa do centro nos Açores e da recente criação da Agência Espacial Portuguesa e todos os passos que nós estamos a dar nessa matéria, acho que valeria a pena nós tentarmos fazer 1 ou 2 projetos na área do espaço, ou na área da fintech, ou mesmo na área da inteligência artificial. Acho que é uma vontade política. O Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro Betel vem cá agora a Portugal falar com o Sr. Primeiro-Ministro António Costa no dia 25, e eu sei que isso é uma das matérias que estão na agenda. Tirando isso, tudo com o Luxemburgo se passa bem. Na área do ensino, o Luxemburgo está numa deriva nacionalista, no bom sentido, não é aquele nacionalismo no sentido dos populismos e dos nacionalismos de direita, porque eles estão quase a perder a maioria da nacionalidade dentro do país face aos imigrantes. E então eles estão a exigir como acesso, e que ao mesmo tempo constitui uma barreira, sobretudo aos portugueses da primeira geração, eles estão a exigir o luxemburguês para ter acesso à nacionalidade, para poderem votar nas legislativas, porque nós já podemos votar nas comunais, portanto nas autárquicas, e portanto o luxemburguês acaba por ser uma língua limitativa. Ora, os portugueses da primeira geração e grande parte da segunda geração ficam-se pelo francês, têm dificuldade com o alemão e têm dificuldade naturalmente com o luxemburguês. Nós, simultaneamente com este problema, estamos a fazer um esforço enorme para estabilizar o ensino da língua portuguesa. Neste momento estabilizado, que como se sabe, há cerca de 3 anos, houve uma grande drenagem no ensino da língua portuguesa no Luxemburgo. Nós, neste momento, nos diferentes ciclos, temos cerca de 2 mil alunos de português e de língua portuguesa, o que, na minha opinião, é manifestamente pouco, se pensarmos que temos 120 mil portugueses no Luxemburgo. Há que fazer mais, estamos a trabalhar com o Instituto Camões nesse sentido e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esse é um segundo problema que temos, neste caso, com o governo luxemburguês. É um assunto que está na agenda também das relações bilaterais. Relativamente à Europa, os dois países estão no mesmo lado da barricada, não há grandes diferenças em matéria do que ambos os países querem para o futuro da Europa. Isso é bom, permite um contacto regular entre os dirigentes portugueses e os dirigentes luxemburgueses, que pela situação deles, muito perto dos alemães e dos franceses, os coloca numa posição vantajosa, nomeadamente relativamente a países como Portugal, mais periféricos. A última grande vantagem do Luxemburgo, e Portugal deve olhar para o Luxemburgo desta maneira, é que eles conseguiram, de uma forma estratégica, colocar o Luxemburgo como um hub do que eles chamam a grande região. Ou seja, é a partir do Luxemburgo que o sul da Bélgica, o oeste da Alemanha e o leste da França funciona. Todos os dias entram mais de 300 mil transfronteiriços alemães e franceses para dentro do Luxemburgo. Portanto, eles consideram o país não os 600 mil luxemburgueses, mas esses 3, quase 4 milhões de pessoas que todos os dias entram por razões fiscais, que lá trabalham em grandes sociedades que têm lá sede. Aliás, a maior parte das grandes sociedades multinacionais do mundo inteiro têm lá sucursais ou sedes. O dinheiro, por exemplo, chinês que vem para Portugal vem através do Bank of China sediado, cujo hub europeu está na China. Ai, peço desculpa, no Luxemburgo. Portanto, eu considero que o Luxemburgo, sendo um país pequenino, tendo alguns problemas, havendo uma relação bilateral excelente, mas também com alguns irritantes, e tendo em conta aquilo que o Luxemburgo está a fazer na Europa e na região onde se insere, é um país que vale a pena olhar com outros olhos, e acho que nós podemos fazer mais qualquer coisa do que fazemos hoje em dia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Tem a palavra o deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas. E, naturalmente, um cumprimento muito especial ao Sr. Embaixador, por quem tenho enorme simpatia pessoal e que já colaboramos juntos, na verdade, e é sempre uma satisfação muito grande revê-lo. Depois da sua interessante exposição, eu iria colocar rapidamente umas 4 questões. Primeira, tem a ver com a participação cívica dos portugueses no Luxemburgo. Se o Sr. Embaixador nos dava uma panorâmica de qual é que é a participação cívica. Quando me refiro a isso, refiro-me, por exemplo, sei que o Vice-Primeiro-Ministro é português, um dos é português, qual é que é a participação cívica? Se de facto é sólida, se é quase episódica com o Vice-Primeiro-Ministro. Depois também a questão da participação eleitoral da nossa comunidade nas últimas eleições. Nós sabemos que o Luxemburgo tem muitos portugueses, ainda por cima concentrados, porque o país é pequenino. Uhum. Se o Embaixador nos trazia qual foi a participação eleitoral dos portugueses nas últimas eleições, qual é que é a tendência, e já agora, se possível, como é que acha que os partidos políticos deveriam se aproximar da nossa comunidade no Luxemburgo. A questão da naturalidade, o Sr. Embaixador trouxe uma pergunta que eu ia aqui fazer, que era precisamente essa questão do luxemburguês, que uma vez já lá no próprio Luxemburgo chamaram a atenção disso, mas fiquei também com a ideia que o luxemburguês não é assim tão corrente, a língua não é assim tão corrente no Luxemburgo, o luxemburguês. Portanto, se há a possibilidade de fazer alguma coisa ou sensibilizar as autoridades luxemburguesas, não faço ideia se faz sentido, se não faz sentido, talvez não faça, de obrigar os portugueses a aprender uma língua que, na verdade, também não é assim tão corrente, pelo menos as vezes que já estive no Luxemburgo andei por isso. Depois a questão do ensino da língua e da presença cultural. Com uma comunidade tão vasta, como é que é o ensino da língua portuguesa nas escolas luxemburguesas e também dado pelas instituições portuguesas? E depois a presença cultural. Também penso que vale a pena. Houve uma exposição muito interessante, penso que foi o ano passado, sobre as relações diplomáticas de Portugal com o Luxemburgo, ou há dois anos, já não me recordo, Portugal com o Luxemburgo, estava muito bem feita, chamando a atenção que já houve uma grande duquesa, não é verdade, portuguesa, é filha do rei Dom Miguel, que teve uma presença fortíssima no Luxemburgo, portanto até temos uma relação histórica fortíssima com a família do Grande Ducado. Por fim, relações económicas. O Luxemburgo tem per capita os maiores rendimentos, não mesmo o maior rendimento da União Europeia. Há, de facto, alguns produtos portugueses, mas se acha que se poderia promover ainda melhor e de outra maneira os produtos portugueses, em especial os produtos gourmet. E a última pergunta, a imagem, na sua opinião, de Portugal e dos portugueses no Luxemburgo. Temo que possa ser aquela que nós tínhamos, por exemplo, há muitos anos no Brasil, que era um país muito atrasado, nós éramos muito atrasados, andávamos todos escuros, só cantávamos o fado. Temo às vezes que seja essa um bocado a percepção também no Luxemburgo, que somos um país muito atrasado e na verdade não é assim, mas gostava de saber a sua opinião, como é que há a imagem, sociologicamente falando, do português no e de Portugal no Luxemburgo e seja qual for, o que é que poderíamos melhorar. Mais uma vez, cumprimentá-lo e dizer que temos imenso gosto em recebê-lo aqui na Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à sua primeira pergunta, a participação cívica. Quando os portugueses começaram a ir para o Luxemburgo, nos anos 60, 70, fugidos das questões económicas, fugidos de uma guerra do ultramar e fugidos, sobretudo, da situação política precedente na altura, eles foram muito bem recebidos pelo Grão-Duque Jean, que não se esqueceu nunca de que passou aqui com a sua mãe e que alguns ministros, eles, aliás, tiveram vistos do Aristides Sousa Mendes, viveram na Praia das Maçãs, embarcaram em Lisboa, foram para os Estados Unidos, para o Canadá. O Grão-Duque Jean esteve num corpo de fuzileiros irlandeses, fez Omaha Beach e foi dos primeiros luxemburgueses e com os americanos a entrar e a libertar o Luxemburgo.
O Grão-Duque agora quando morreu.
Eu próprio fiz agora no 10 de junho, fiz no dia 6 de junho, 10 de junho, porque o dia 10 de junho era feriado de Pentecostes em Luxemburgo, portanto antecipei e tive a sorte de ter lá dois secretários de Estado e dois ministros portugueses e 900 convivas, digamos assim, tiveram lá ministros e o presidente do Parlamento luxemburguês. Foi uma festa muito engraçada. Participação cívica. A participação cívica dos portugueses nas primeiras gerações era muito dispersa, porque não havia concentração, não havia tendência para guetização sem qualquer expressão negativa na palavra, e eles viam-se obrigados a dar-se com os luxemburgueses. Foi o caso do Félix Brás. O Félix Brás aprendeu o luxemburguês porque não tinha amigos portugueses. E o Félix Brás não é português, é exclusivamente luxemburguês, embora o irmão dele seja português e viva no Luxemburgo, está neste momento a cumprir uma pena de detenção no Luxemburgo porque fez lá uma coisa que não devia ter feito, mas os pais dele são de Castro Marim e portanto ele veio todos os anos passar férias a Portugal, adora Portugal, o coração dele é português, mas juridicamente ele é só luxemburguês. A participação depois com as segundas e terceiras gerações, houve uma tendência muito grande para a comunidade portuguesa se começar a concentrar e a guetizar. Dá-se muito bem com os luxemburgueses nos empregos, nas empresas, nos trabalhos que faz, mas depois há aquela tendência para o português se juntar com o português e o luxemburguês vai para casa e dá-se com os luxemburgueses. A participação cívica é uma do ponto de vista eleito, do ponto de vista de cargos públicos ou políticos ocupados pelos portugueses, eu diria que há muitos lusodescendentes que são vereadores, ou não há nenhum presidente de Câmara, há alguns vereadores, há alguns conselheiros da vereação, Havia um que foi eleito Presidente de Câmara, burgomestre, como eles dizem, mas porque não falava luxemburguês, pediu admissão e ficou apenas vereador. Portanto, nesse aspecto, nós temos aqui algum caminho a fazer, e eu, aliás, no meu discurso do 10 de junho, pedi-lhes para eles olharem a sua participação cívica e dei-lhes um exemplo. Nós, de maneira nenhuma, conseguimos ocupar lugares aos diferentes níveis políticos, estou a falar de portugueses e lusodescendentes, que não são de forma nenhuma proporcionais ao tamanho da comunidade. E, portanto, exortei-os a trabalhar no sentido de se identificarem com partidos locais, de eles próprios criarem os seus próprios movimentos e participarem. Eu olho, por exemplo, para a comunidade italiana, que tem imensos políticos luxemburgueses no poder. A espanhola não, a espanhola está abaixo da nossa, mas nós somos muito mais que os italianos. E, portanto, um dos meus objetivos é tentar que a comunidade perceba que, se juntando e fazendo um determinado tipo de práticas, pode atingir um nível de participação cívica muito superior àquela que tem e ao número que tem hoje no Luxemburgo. É uma questão de tempo, julgo eu, e é também uma questão geracional. Falar a uma pessoa de 70 ou de 60 anos é uma coisa, falar a uma pessoa de 40 é outra, falar aos mais novos, julgo que os mais novos, apesar de irem para lá, é o eat and run, vão para lá porque vão para grandes empresas, são grandes quadros, e não estão muito interessados em se fixar ali por muito tempo, mas alguns que lá vão ficando, e essa gente poderá no futuro estar interessada em fazer alguma coisa. Portanto, desculpe,
já chegou ao limite, se eu temos...
Eu não sabia que havia aqui estes limites, mas eu posso muito rapidamente responder ao resto. Bom, percentagem dos participantes nas eleições, 1%, 49 mil recenseados, 1% votou. Mesmo 1% foi muito mais do que há 4 anos atrás. Votaram 460 pessoas, há 4 anos atrás votaram 98. Depois, naturalidade luxemburguês, é uma questão recente, isto depende muito dos pais. Se os pais quiserem que os filhos tenham os filhos a estudar luxemburguês, os nossos filhos, os filhos portugueses, de pais portugueses, podem facilmente chegar ao luxemburguês e entrar na administração pública, na política, como o Félix Brás, e noutros lugares. Temos imensos juízes, imensos médicos, imensos arquitetos. A nossa comunidade mudou, a imagem não é igual à do Brasil. Nós temos hoje uma comunidade, a chefe, por exemplo, dos Green Bonds, da Bolsa do Luxemburgo, é portuguesa. Presença cultural, vamos ter, já tivemos, estamos a ter, temos um programa cultural fantástico. No final deste ano vamos ter uma exposição sobre o Aristides Sousa Mendes, que vai ter o patrocínio do Duque, e acho que o professor Marcelo Rebelo Sousa acho que acabará por lá ir, e vamos também ter uma exposição sobre o comboio do Luxemburgo, que tem a ver com o Museu de Filar Formoso. Nós espelhamos muito a nossa história, não só em relação à imigração, mas à história antes da imigração, que existia e era uma história europeia, tinha a ver com as alianças europeias que nós tínhamos. Última pergunta. Relações económicas, eu falei mais ou menos do que é que nos falta. Falta passar do mercado da saudade ético gourmet para o mercado das startups, onde eles, de facto, dão cartas na Europa, têm dinheiro para nos financiar. É uma questão da gente apresentar projetos. Imagem de Portugal no Luxemburgo. Não senti qualquer discriminação em relação a Portugal relativamente a outros países. E agora, no 10 de junho, 6 de junho, celebrado no Luxemburgo, as 900 pessoas que lá estiveram, Presidente do Parlamento, membros da Casa Ducal, governantes, os presidentes dos Supremos Tribunais, todos, Constitucional, Supremo, tudo por aí fora, mostraram que a presença deles ali mostrou que a imagem mudou. É que eu esqueci-me do tempo.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. O Sr. Deputado Marcos Pesela, a palavra por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Embaixador, os meus colegas. Agradecer ao Sr. Embaixador o caráter meticuloso e pormenorizado da sua da sua exposição, identificando claramente o tipo de problemas que subsistem, a forma de os resolver. Aprecio a forma positiva como encara a capacidade de ir resolvendo os problemas e a identificação também das grandes questões do relacionamento entre os dois Estados. Portugal e Luxemburgo, da minha experiência, do que conheço, sobretudo da minha experiência parlamentar, têm realmente uma relação diplomática muito boa. As interações, mesmo ao nível parlamentar, também são frequentes. Eu julgo que podemos afirmar com relativa tranquilidade que, seja por força da dimensão da comunidade portuguesa, seja por outra qualquer razão de alguma identidade política e civilizacional, os nossos dois Estados têm uma relação próxima e, eu diria, não diria amiga, mas pelo menos aliada nos diferentes fóruns internacionais onde estão ambos representados. O Sr. Deputado Paulo Neves colocou, de facto, as questões que eu penso serem de grande relevância. Eu gostava apenas de colocar uma questão adicional ao Sr. Embaixador e que se prende com um memorando assinado há poucos anos, estando lá só há 7 meses, se calhar ainda não deu por ele, um memorando tripartido assinado entre o Estado português, o Estado luxemburguês e a República de Cabo Verde, relativo a uma cooperação no domínio da proteção das águas costeiras cabo-verdianas. O Luxemburgo tem uma atenção especial para Cabo Verde, em primeira linha, porque também tem uma comunidade cabo-verdiana significativa lá instalada. Mas a verdade é que, por força da entrada do Luxemburgo neste acordo tripartido, se verifica a entrada numa área onde nós, portugueses, tínhamos uma posição estratégica, eu diria, única, e um relacionamento que eu classificaria também como único, numa área que é do nosso interesse estratégico, que é o Atlântico. Porque para além das nossas águas, que já são bastante, sob nossa responsabilidade, já são bastante, bastante extensas, a verdade é que, através do triângulo de cooperação com Cabo Verde e com São Tomé, os portugueses têm uma posição, com os seus escassos recursos, relativamente relevante no Atlântico, pelo menos até aos trópicos. Eu gostava de perceber, caso o Sr. Embaixador já tenha tido a oportunidade de ter alguma espécie de contacto com este memorando, que potencialidades aqui vê, ou que ameaças aqui vê, para a entrada de um novo Estado numa área que estrategicamente e historicamente tem sido, em termos de países europeus, praticamente exclusiva de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Embaixador. Dispõe de 5 minutos.
5 minutos. Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Estritamente de acordo consigo, Sr. Deputado. Já tive a oportunidade de contactar com este memorando. Este memorando é fundamental e enquadra-se no facto do Luxemburgo ser observador associado à Cplp. Aliás, eles nunca o teriam feito se também não fossem observadores associados à Cplp. Eles têm bastante interesse naquilo que se pode dizer na África lusófona. Eu, quando estava subdiretor, a exercer as funções de diretor-geral dos assuntos consulares, consegui com eles abrir o primeiro centro comum de vistos na praia. Portanto, isto pôs também noutros segmentos de atividade. Vejo com muito interesse isto. Esteve preparada uma visita do Sr. Ministro Cravinho ao Ministro Baus, que foi anulada devido à morte do Grão-Duque Jean. O Nuno Pinheiro Tous, que é o Diretor-Geral da Política de Defesa Nacional, vai lá agora no dia 17. Nós, no fundo, o que é que estamos a fazer? A cooperação já se iniciou, é uma cooperação onde, por aquilo que eu percebi, basicamente os luxemburgueses dão algum material e nós transportamos. Temos que ir mais além do que isso. Eu sei que os diretores de Política e Defesa Nacional dos três países já se reuniram no Luxemburgo. Há um memorando que me foi mandado, eu não assisti à reunião, onde há uma série de ações, mais concretas, para beneficiar, sobretudo, Cabo Verde. O Luxemburgo não é o nosso competidor nesta questão, é, digamos, o nosso aliado em reforçar as capacidades de Cabo Verde, o Atlântico, que também é bom para Portugal. Portanto, acho que foi uma boa ideia fazer este protocolo tripartido. O Luxemburgo está, a partir de Cabo Verde, a tocar agora, neste momento, São Tomé e Príncipe, e por causa das questões do espaço, e eu estou a tentar levá-los aqui para Évora e para os Açores, está aí também para o Brasil. O Luxemburgo acaba de abrir uma embaixada no Brasil. Como sabe, os brasileiros têm a capacidade de lançamento de rockets. Mas em relação a Cabo Verde, não tenho a menor das dúvidas, foi uma decisão acertada fazer este acordo tripartido. Não põe em causa de forma nenhuma os nossos interesses, antes pelo contrário, reforçam a nossa posição no Atlântico com um país amigo e sobretudo um sítio por onde passam muitos tráficos, não é? E, portanto, acho que é um protocolo a desenvolver e a reforçar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalves Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Embaixador e os colegas deputados. Em primeiro lugar, sublinhar aqui o balanço que fez daquilo que são as relações entre os dois Estados. E também saudar os meus colegas pelas questões que aqui colocaram, deixando apenas uma última questão em aberto sobre algo que o Sr. Embaixador aqui trouxe e aqui disse, e que foi um problema entre os dois Estados aqui há uns anos atrás, relativamente ao ensino de português, que esteve em risco. Disse aqui o Sr. Embaixador que há cerca de 2 mil alunos que atualmente têm o ensino de português, numa perspectiva de crescimento, segundo aquilo que eu entendi, numa população portuguesa na ordem dos 120 mil, qualquer coisa como 16% da população de Luxemburgo. Gostaria de ouvir um bocadinho mais o Sr. Embaixador sobre esta matéria, uma matéria que nós acompanhamos muito na altura, acompanhamos ainda hoje com preocupação se esse risco se mantiver, e portanto era esta a questão que aqui queria colocar. Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Embaixador.
Obrigado, Sr. Presidente. Seria aldrabão se aqui dissesse se o risco não se mantém. É claro que o risco se mantém, sobretudo tendo presente que o atual partido do governo, não tanto nem os Verdes, nem o CSV, mas o DP, o Partido Democrático do Primeiro-Ministro Betel, o risco mantém-se devido à luxemburguização. Não obstante, e por incrível que pareça, eu tenho feito um trabalho muito, muito apurado com o coordenador de ensino português, para manter o ensino nas 5 comunas onde nós o temos, que equipara a estes 2 mil alunos. Eu considero, pessoalmente, considero pouco, na medida em que nós somos mais ou menos 120 mil, tenho acompanhado o coordenador de ensino a todas as escolas onde eu sinto que há abertura para introduzir o português. Neste momento já introduzi o português em mais duas escolas, Grevenmacher e Nordstad, e assim continuei a fazer, porque é o meu trabalho, é acompanhar o coordenador de ensino, apoiá-lo e, obviamente, falar com a estrutura nacional do Ministério da Educação Nacional. Ali temos uma vantagem, é que para meter ou não meter o português num dos três tipos de ensino que nós podemos colocar, depende sobretudo do diretor do estabelecimento de ensino. Portanto, é a minha função ir falar com o burgomestre e depois com o diretor do estabelecimento. Fui bem sucedido em duas escolas, estou agora a avançar para as escolas internacionais, que é uma forma também que eles luxemburgueses estão a desenvolver, para ver se mete o português como língua de opção. Mas volto a dizer, alunos não faltam, é preciso que os pais dos alunos queiram que os filhos tenham uma carga horária acrescida, porque eles, além das aulas todas do currículo luxemburguês, têm ainda as aulas do português. Isso implica uma carga horária acrescida e é preciso que os pais dos alunos queiram que os filhos trabalhem mais que os luxemburgueses. Isso é um problema. Somos nós.
Muito obrigado, Sr. Embaixador, pela exposição inicial. trouxe à Comissão, pelas respostas que ofereceu. Eu queria perguntar-lhe o seguinte, se me dá licença. Em primeiro lugar, se as escolas onde existe ensino de português cobrem todas aquelas comunas onde a presença de população de origem portuguesa é maior, ou seja, andará entre os 30% e 40%. Existe uma coincidência entre essas escolas e as zonas de maior número de residentes portugueses? A segunda questão é se, tendo em conta o peso demográfico dos portugueses na comunidade nacional luxemburguesa, se o grau de envolvimento do Estado luxemburguês não deveria ser mais intenso e mais próximo do que se passa, por exemplo, em França, do que propriamente todo ele centralizado no Instituto de Camões, se bem entendi. E a terceira questão que eu queria fazer tem a ver com o seguinte: esse recrudescimento do luxemburguês, uma espécie de patuá extinto e que agora regressou em grande força, desejoso a converter-se numa espécie de alemão de Lutero, o que lhe pergunto o seguinte: isso é o que faz parte desta dinâmica revivalista das tradições nacionais e de construção de uma identidade nacional num Estado que não é uma nação, ou construção de uma nação num Estado que não é nação, ou se isto é apenas uma política direcionada contra os estrangeiros e em particular contra os portugueses, uma vez que são a esmagadora maioria da comunidade estrangeira no país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A sua última pergunta é muito pertinente. Relativamente às escolas, naturalmente que os sítios onde os nossos professores ensinam o português, língua e cultura portuguesas, coincidem naturalmente com os locais onde há mais portugueses residentes e cabo-verdianos. Gostava de dizer que a colónia cabo-verdiana neste momento no Luxemburgo anda à volta das 20 mil pessoas. Eles estão a trazer cabo-verdianos, quer diretamente da praia, quer diretamente cabo-verdianos que vivem em Portugal, para, de alguma maneira, substituir a primeira geração de portugueses, os pedreiros, os tais, para substituir a primeira geração dos portugueses. Porque a primeira geração de portugueses está nesta fase a reformar-se, a segunda geração já tem outro modo de vida. Portanto, eles precisam de tapar o buraco que a primeira geração dos portugueses deixou, e daí a vinda dos cabo-verdianos. Também ensinamos muitos cabo-verdianos. E temos excelentes professoras, também cabo-verdianas, que colaboram com as nossas. Portanto, coincidente. Relativamente ao peso demográfico, se não deveria ser mais intenso o envolvimento das entidades luxemburguesas? As entidades luxemburguesas, neste momento, eles nunca nos dizem que não. Houve aquela drenagem, nós tínhamos basicamente um ensino chamado de ensino integrado, que na minha perspectiva era o ensino que se justificaria no Luxemburgo, mas de repente eles entenderam, eles, Ministério da Educação, o atual Ministro da Educação do Partido Democrata, entendeu que a educação, o português não poderia ser nunca uma língua oficial do Luxemburgo, que é o luxemburguês, o alemão e cada vez menos o francês. Eles estão-se a ligar muito à Alemanha e, portanto, o português tinha que ser língua de opção. E então enverdámos, não abandonámos os cursos integrados que tínhamos, mantivemos, mas começámos, com algum sucesso, os cursos chamados complementares, que são cursos dados nos estabelecimentos de ensino, mas depois das aulas, digamos assim, de luxemburguês.
Quem é que os pais, senhor?
Somos nós.
Sr. Embaixador, desculpe interromper, mas então, como o Sr. Embaixador disse, eles vão buscar, foi a sua expressão, eles vão buscar cabos-verdianos para substituir a imigração portuguesa de primeira geração e para as obras, e não constituem com isso uma obrigação de lhes permitir educarem-se e conhecerem a língua materna? Não acha que a objeção faz sentido?
Eu ia agora ao terceiro ponto, e relativamente à sua objeção, acho que a objeção faz sentido. Não sou o único a pensar assim, ainda bem que penso assim, também já me sinto mais confortado, na medida em que este fenómeno é um fenómeno que tem a ver com três fatores. Primeiro, um reforço da identidade nacional. Segundo, um bloqueador para, do ponto de vista democrático, manterem fora os estrangeiros, fora do sistema eleitoral legislativo, isto é, para a Câmara dos Deputados.
Peço desculpa, mas...
E ao terceiro agora.
E eu pergunto, acha que um problema dessa natureza pode ser qualificado como irritante?
Como?
Acha que este tipo de problemas podem ser descritos como irritantes? O Sr. Embaixador começou a dizer que dizia que as relações eram maravilhosas e depois haviam os irritantes. Acha que isto é um irritante?
Sabe que numa relação entre dois Estados há sempre coisas ótimas e coisas que não são tão boas. Irritante é uma linguagem diplomática e eu sou um diplomata. Mas se quiser que eu diga outra palavra, eu posso lhe dizer, mas não é aqui. Deixe-me dizer-lhe. Portanto... É um assunto que está a ser trabalhado, que está a ser falado, já houve várias conversas com o Ministro Maixe, sei que este tema será objeto da conversa entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro Betel, que estará cá no dia 25 de junho, mas relativamente, portanto, é um problema que está ligado à identidade nacional, que está ligado ao acesso das comunidades estrangeiras a determinadas posições do Estado luxemburguês e se há alguma coisa contra os imigrantes. Na minha opinião pessoal, é uma forma de limitar o acesso dos imigrantes aos lugares e que eles consideram que são para eles. E, portanto, isto é um assunto que tem que se tratar num campo mais vasto. Já agora, permitam-me que me diga, há duas associações de estrangeiros que têm todas as 172 nacionalidades que existem no Luxemburgo. O Luxemburgo recebe a cota deles de imigrantes. Há sírios, há afegãos. Aí não é aí que o Luxemburgo falha. O Luxemburgo falha um pouco, digamos, na integração. E eles depois dizem-me assim, mas como é que nós podemos ensinar um sírio que veio que mal só fala inglês e que não fala francês, que não fala alemão e que não fala luxemburguês? Há aqui também um tempo que é preciso fazer. E daí eu insistir neste irritante, é irritante sobretudo para os portugueses.
Há 50 anos, Sr. Embaixador, 50 anos de comunidade portuguesa no Luxemburgo.
É, mas o problema é que a primeira geração nunca se quis integrar, porque sempre pensou na casa que queria construir em Portugal. O problema é que agora que essa gente que pensou na casa que queria construir em Portugal, construiu em Portugal. Só que os filhos deles casaram com luxemburgueses ou luxemburgueses, têm lá os netos, e eles o que é que fazem agora? Não abdicam nunca do Luxemburgo nem de Portugal. Passam aqui 6 meses e 6 meses lá fora. E aqui entram questões que têm a ver com a residência, que também têm a ver com a segurança social e os impostos. Esta questão vai-se pôr sobretudo na segunda e na terceira geração. Ainda não se coloca já, mas não demora muito tempo a que esta questão se vá colocar. E estamos a falar com o Ministério da Educação no sentido de evitar que haja aqui assim uma discriminação em relação à principal comunidade estrangeira, que é a portuguesa. Mas estamos a falar com eles, não nos esquecemos do problema. Agora, que é um problema é... Eu lembro quase todos os dias, e não sou só eu, há duas grandes associações no Luxemburgo que aliás viram agora os seus financiamentos cortados, que é o Comitê de Ligação para a Associação Estrangeira e a Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes, que viram os seus apoios do Estado serem cortados, porque eram exatamente as duas maiores associações que defendiam os interesses e os direitos dos imigrantes em tornarem-se, digamos, cidadãos de pleno direito da sociedade luxemburguesa.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Em gente de conclusão de Lia, na minha qualidade de Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, o seguinte. Se ficamos a saber que ao fim de 50 anos de uma história de participação dos portugueses na vida social e, sobretudo, económica de Luxemburgo, uma nova geração de políticas mais recentes no Luxemburgo é orientada de uma perspectiva chauvinista para dificultar a integração e o reconhecimento de direitos não só aos imigrantes portugueses, mas como aos imigrantes da Cplp, designadamente de Cabo Verde, de que aliás o Luxemburgo se pretendeu fazer observador. Portanto, o Luxemburgo trata Portugal e os países da Cplp como um depósito de matéria-prima e cria um depósito de força-trabalho, uma reserva de força-trabalho, e depois
que cria todos os obstáculos institucionais, dificultando não só a sua integração cívica de pleno direito no país de acolhimento, como até a manutenção viva da sua tradição cultural, tendo em conta que estamos a falar não de um grupo relativamente insignificante, mas de pelo menos 16% da população. Portanto, Sr. Embaixador, o que lhe posso dizer em meu nome, e não sei se é nome da Comissão, é que, estando eu razoavelmente familiarizado com a terminologia diplomática, não estamos perante um irritante. Estamos perante um grande problema que a Comissão de Negócios Estrangeiros se dispõe a acompanhar na medida dos instrumentos que tem à sua disposição. Só me resta agradecer a sua contribuição e convidar os colegas a aguardar um instante para nós prosseguirmos a nossa reunião. E eu vou acompanhar o Sr. Embaixador. Muito obrigado.